Essa é a SBS em português.
Olá, estas são algumas das principais notícias da Austrália e do mundo desta segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026. O noticiário em português é produzido às segundas, quartas e sextas-feiras. Com vocês hoje, Fernando Vives. Este noticiário não traz as informações sobre a eleição em Portugal, que elegeu como presidente o socialista António José Seguro. As informações sobre as eleições em Portugal podem ser ouvidas no feed da SBS em português, onde você ouve o seu podcast, ou também no site da SBS em português.
SBS Rádio.
O presidente de Israel, Isaac Herzog, está na Austrália depois de semanas de polêmica sobre o convite feito a ele pelo governo de Anthony Albanese, na esteira do atentado de Bondi em 14 de dezembro. Sua presença também provocou protestos após uma comissão da ONU, em setembro do ano passado, ter concluído que Herzog incitou a prática de genocídio contra palestinos. Herzog negou veementemente as alegações de que suas declarações constituíram incitação, afirmando que foram tiradas de contexto. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, é alvo de um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional, mas Herzog não, e goza de imunidade sobre o direito internacional como chefe de Estado em visita. A presidência de Israel é um cargo semelhante ao de governador-geral da Austrália, ou seja, não é parte da cadeia de comando político ou militar, mas simboliza o Estado de Israel. Nesta segunda-feira, Isaac Herzog depositou uma coroa de flores na praia de Bondi, em Sydney, em homenagem às 15 pessoas mortas no ataque terrorista de dezembro, que teve como alvo membros da comunidade judaica. Descrevendo o antissemitismo como uma emergência global, Isaac Herzog afirmou que o ataque em Bondi também demonstrou o melhor da humanidade com pessoas que estavam no local a oferecer ajuda.
They attacked the values that our democracies treasure. The sanctity of human life, the freedom of religion, tolerance, dignity and respect. This is how terror operates all around the world.
O governador Chris Minns, de Nova Gales do Sul, pediu calma aos manifestantes contra a visita de Herzog, que planejam prosseguir com um protesto em uma área declarada restrita para manifestações. A polícia informou que mais de 500 policiais foram mobilizados para monitorar o protesto em frente à prefeitura de Sydney. Os organizadores, o Grupo de Ação Palestina, entraram com uma ação judicial no Supremo Tribunal Estadual contra os poderes especiais concedidos à polícia antes do protesto. Minns, que apoia a visita do presidente israelense, afirmou que a ordem pública e a harmonia comunitária devem ser manejadas de forma respeitosa.
And for the protest organizer to say that Hyde Park is out of sight, I think is completely willful in the circumstances. That's obviously the park in the middle of Sydney CBD, and that's what police have offered both today and for the last 100 weekends of protests in the middle of Sydney, and it's been good enough in the past.
Na política interna australiana, a líder do Partido Liberal, Susan Lee, afirma estar confiante de que manterá seu cargo, apesar das pesquisas de opinião que mostram a sua popularidade cada vez menor. A mais recente pesquisa News Poll, publicada no diário The Australian, revelou que Lee é a líder menos popular de um grande partido em 23 anos na Austrália, apesar de ter negociado a reunificação da coalizão com os nacionais após a segunda cisão em 9 meses, esta agora que durou quase 3 semanas. O Partido Nacional anunciou ontem que retornará para o governo Sombra, o backbench, como sócio minoritário da coalizão liderada por Susan Lee e os liberais. Lee declarou ao Canal 7 que os partidos encerram semanas de desavenças e que está otimista de que a aliança centenária da direita australiana sairá fortalecida.
We said we've resolved our differences, we've strengthened our processes, they're even better going forward, and we're squarely focused on the Australian people, millions of Australians. So I understand that. It's been a difficult week watching this and listening to some of the messages.
O ciclone Mitchell deverá atingir a costa da Austrália Ocidental na noite desta segunda-feira, após ter sido rebaixado para a categoria 2. Centros de evacuação estão abertos e os moradores do Northwest Cape da Austrália Ocidental se preparam para ventos de até 130 km por hora. O Departamento de Meteorologia informou que o ciclone tropical estava a 110 km a sudoeste de Exmouth e a 240 km ao norte de Carnarvon esta manhã. um alerta de emergência foi emitido para a área sul de Onslow até o sul da Northwest Coastal Highway, estendendo-se ao norte de Coral Bay, incluindo-se Exmouth e Ningaloo. Natural de Sydney, o punter Michael Dixon tornou-se o segundo australiano a ser campeão na história da NFL. Dixon, que foi renegado como atleta de futebol australiano, o Aussie Rules, se tornou o punter mais bem pago da maior categoria esportiva dos Estados Unidos. Seu time, o Seahawks, venceu o New England Patriots por 29-13 no Super Bowl 60, na Califórnia, na manhã desta segunda-feira, no horário australiano. Além dele, Jordan Mailata, do Philadelphia Eagles, havia se tornado o primeiro australiano a conquistar o feito em 2025. No Brasil, a Petrobras foi multada em R$2.500.000 por vazamento em perfuração na Foz do Amazonas. Quem traz as informações é o repórter Gésio Passos, da Rádio Nacional de Brasília.
O IBAMA aplicou uma multa de R$2.500.000 à Petrobras pelo vazamento em uma perfuração na Foz do Rio Amazonas. O derramamento do fluido ocorreu no dia 4 de janeiro, a 175 quilômetros do litoral do Amapá, na chamada Margem Equatorial Brasileira. Em nota, o IBAMA afirma que o material vazado acidentalmente pela Petrobras é formado por uma mistura oleosa usada para atividade de exploração e produção de petróleo e gás. Segundo o órgão ambiental, o fluido representa risco médio tanto para a saúde humana quanto para o ecossistema aquático. A Petrobras confirmou que recebeu a notificação do IBAMA e que vai tomar as providências cabíveis. Segundo a empresa, o material derramado é biodegradável e não traz danos ao meio ambiente. A petroleira tem o prazo de 20 dias para efetuar o pagamento da multa ou apresentar defesa administrativa. Nesta semana, a Agência Nacional do Petróleo já havia imposto novas condições para que a Petrobras possa retomar essa perfuração exploratória na Foz do Amazonas. A ANP exige, entre outras medidas, a substituição de equipamentos e a revisão do plano de manutenção preventiva. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.